Uma morte anunciada essa semana deixou a gente meio triste, mas está longe de ser uma tragédia. Na verdade, faz parte do começo de uma nova era na exploração espacial. Eu estou falando do broto de algodão que os cientistas chineses conseguiram fazer germinar em uma mini estufa na Lua. Sobre esse assunto, eu conversei com a Ana Carolina Carvalho, que é pesquisadora em astrobiologia no Instituto de Química da USP. Ana Carolina, o experimento foi feito em uma estufa chamada de mini biosfera. O que significa isso?
Bom, eles mandaram lá para a Lua como se fosse um cilindro, e dentro desse cilindro eles mantiveram as condições ideais para a planta crescer. Então eles mantiveram a temperatura ideal para ela em torno de 1 a 30 graus, mantiveram a atmosfera também terrestre, o solo também era da Terra. Ou seja, tinha essas condições para germinar, que seriam condições que mimetizam a Terra. A única coisa que era diferente em relação à Terra é que eles tinham uma janela, e essa janela permitia uma entrada maior de radiação, ou seja, tanto de luz quanto de radiação ultravioleta. Então, essa parte é mais inédita nesse experimento. Na estação espacial já foram germinados e cultivados alguns outros vegetais, lógico, principalmente dentro da estação espacial. Essa parte já aconteceu, ou seja, a gente já tem plantas crescendo fora da Terra. Até teve, acho que há uns 2 anos atrás, teve até tomatinhos que nasceram na estação espacial. Eles já cultivam alface, tem umas coisas assim. Acho que até o clássico batata já foi também testado. Mas é muito interessante, porque você vê que é uma condição completamente diferente da Terra, e a gente está conseguindo crescer plantas nesses ambientes. Mesmo sendo bem análogo à Terra, entendeu? Tem toda a parte que você pensa, tanto de transporte, né, para chegar até lá, que essas sementes poderiam ter sido degeneradas de alguma maneira, e também toda a parte da radiação que está recebendo. E sem contar a gravidade. Na Lua você não tem gravidade.
E já se sabe, já se tem algum estudo sobre influência de gravidade zero ou pouca gravidade em cultivo de vegetais?
Então, esses experimentos que já fizeram na estação espacial, tem alguma mudança no comportamento, principalmente das raízes, mas isso não parece estar afetando diretamente as plantas.
O crescimento,
isso,
né?
Lógico, afeta o crescimento de alguma maneira, entendeu? Mas, assim, acho que estudos mais aprofundados têm que ser feitos para você conseguir identificar direitinho o que acontece ou não. E a longo prazo, né? Porque uma coisa é você germinar uma semente de feijão, que é somente, ela é eclodida da semente, e outra coisa é você ver isso a longo prazo, entendeu? Como, sei lá, uma árvore, como tudo isso que você tem na Terra, de como isso seria a longo prazo, tanto no transporte de seiva dentro da planta e tudo mais.
E era esperado que o broto morresse rápido, ou os chineses tinham expectativas melhores?
O que eu sei é que, o experimento, ele ia ter um período já de cessamento, ele ia cessar em tal período, ou seja, ia ser desligado tudo isso e ia morrer. Então eles só queriam ver se, assim, não, a gente não tem muitos detalhes sobre os procedimentos chineses, entendeu? Todos os projetos da China, eles são muito fechados, então a gente não tem muito conhecimento sobre os projetos em si, mas pelo que eu sei, era para ser finalizado em algum momento o experimento. Então a planta ia morrer de qualquer maneira, ou seja, de parar de você ter, principalmente a questão de manter a temperatura. Foram enviados também uma certa quantidade de água, de nutrientes para manter aquele microbioma ali, e não tinha a quantidade suficiente, porque isso acho que seria muito mais, era um trabalho, assim, eu acho que o objetivo maior era ver como se comportava tudo isso na Lua.
E do ponto de vista da astrobiologia, o que experimentos assim podem trazer de informação?
Bom, eu acho que é muito interessante você ver que, primeiro, o interesse, eu acho que tem um impacto social muito grande nisso. As pessoas começaram a ter interesse em astrobiologia, começaram a ver que existe a possibilidade de se colonizar outros astros, principalmente no sistema solar, por enquanto, né? Então, acho que isso é a primeira coisa, da mobilização social. Então, esse marketing que é feito para as pessoas começarem a olhar e começarem a achar interessante. Porque, lógico, isso gera investimento, e investimento gera... A ciência não precisa de investimento para poder se desenvolver. E esse é o ponto de vista social e econômico. Mas se pensar do ponto de vista científico, é sensacional. Existe a possibilidade de você começar a colonizar, que a gente chama de terra transformar, outros astros. De alguma maneira, começar a transformar a Lua e e poder colonizar isso de alguma maneira.
Falei também sobre o experimento com o astrônomo Douglas Galante, pesquisador do Núcleo de Pesquisas em Astrobiologia da USP.
Professor Douglas Galante, o que que significa para a astrobiologia um experimento como esse que tentou cultivar plantas na Lua?
Bom, a astrobiologia ela tem o interesse de entender como que sistemas vivos se comportam em ambientes fora da Terra. Porque uma das principais perguntas que ela se faz é se existe a possibilidade de vida fora da Terra e que tipo de vida a gente pode pensar em encontrar. Então, esse experimento é super interessante porque ele mostra como que uma comunidade, como diferentes organismos se comportariam de fato no ambiente extraterrestre. Isso é a primeira vez que está sendo feito fora da órbita. Claro que antes disso já foram feitos experimentos na Estação Espacial Internacional, mas na Lua é a primeira vez que um organismo vivo é cultivado dessa maneira.
E que fatores que podem ser analisados em relação à vida fora da Terra que seria muito diferente daqui? Pensando que eles usaram uma estufa, né?
Eles usaram uma cápsula, onde eles supostamente eles têm atmosfera controlada, nutrientes controlados e água disponível. A temperatura variou, tanto que isso foi um dos motivos da finalização do experimento, porque os organismos morreram pela baixa temperatura da Lua. Mas ainda assim, o experimento testou a exposição e o cultivo desses organismos em baixa gravidade, porque a gravidade na Lua é muito menor que a da Terra, e também numa exposição de altas tochas, altas doses de radiação. Quando a gente está falando de estar do lado oculto da Lua, a gente tem doses de radiação que vêm de fora do sistema solar ou do Sol que são maiores do que o que a gente espera encontrar na órbita terrestre. Então, são alguns fatores que são prejudiciais e que a gente não sabia como os organismos vivos se comportariam.
E tem algum motivo especial para ter sido feito nesse lado oculto da Lua?
Bom, aí entra um pouquinho de motivo político e de predominância, enfim, de controle da tecnologia espacial. O lado oculto da Lua nunca tinha passado por um pouso de uma espaçonave. Então foi a primeira vez que uma espaçonave pousou no lado oculto da Lua, então a gente conhecia muito pouco desse lado. A China quis mandar para esse lado oculto exatamente para mostrar que ela é detentora de uma tecnologia espacial capaz de fazer pousos controlados na Lua e inclusive pousos autônomos. Ninguém comandou a nave, ela teve que pousar sozinha. Então foi uma série de primeiras coisas que essa missão lunar teve o interesse. Primeiro pouso do lado oculto da Lua, primeiro pouso de forma autônoma, primeiro pouso carregando um experimento biológico e primeiros organismos vivos crescendo naquele lado. Então, acho que até mais importante do que o experimento biológico em si foi o lado político e geopolítico que representou esse pouso. Do ponto de vista biológico, o experimento ele teve uma duração muito curta. Foram basicamente 2 dias de crescimento dos organismos ali na Lua. Isso é muito pouco. Então, ele é muito mais uma demonstração de poderio geopolítico por parte da China e também uma prova de conceito, que hoje a gente tem a tecnologia para fazer um experimento biológico desse tipo e autônomo.
O professor Roberto Costa, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, falou um pouco mais sobre a relevância da missão Change, que levou esse experimento até o lado oculto da Lua.
Professor Roberto, o que é exatamente esse lado oculto da Lua, que alguns chamam de escuro, e qual é o interesse em enviar missões espaciais para lá?
É o lado oposto em relação ao que a gente observa. Primeiro, um esclarecimento: não é escuro. O Sol incide lá tanto quanto na face da Lua que a gente enxerga daqui. A Lua tem uma característica curiosa: a órbita dela em torno da Terra é de uma maneira tal que a gente, daqui da Terra, vê sempre a mesma face. A gente não vê a face oposta. Ela é travada em sua órbita dessa maneira. Sempre a mesma face está voltada para a Terra. Isso quer dizer que, à medida que ela dá uma volta em torno da Terra, ela também dá uma volta em torno de si mesmo. Se a gente pensar bem, é uma volta. A rotação da Lua é exatamente igual à sua translação em torno da Terra. Então, a gente conhece muito melhor o lado voltado para nós. Todas as missões Apolo pousaram na face que está voltada para a Terra. As missões russas, as missões Luna, são umas missões da União Soviética ainda dos anos 60, 70, pousaram todas elas também no lado voltado para nós. O lado oposto se conhece muito pouca coisa. Ele já foi fotografado, ele já foi mapeado, Mas até agora nenhuma sonda tinha descido desse lado. É complicado do ponto de vista técnico. Por exemplo, é preciso, não tem link de rádio direto do lado oculto da Lua para a Terra. Então é preciso fazer uma conexão através de um outro satélite em órbita da Lua para permitir o controle de atividade desse veículo. Isso foi feito pela primeira vez agora pelos chineses e deu muito certo. Eu sei que eles estão bem satisfeitos com os resultados da sonda.
Então, mesmo sendo perto, né, que a gente imaginaria que seja uma missão muito mais fácil do que mandar uma sonda para Marte, por exemplo, tem suas dificuldades.
Sem dúvida, ela é muito mais fácil que mandar uma missão para Marte. Isso não tem a menor dúvida. Mas, claro, tem suas dificuldades, sim. Mesmo os pousos do lado visível da Lua, do lado de cá da Lua, também são complexos, né? É preciso você lançar um veículo aqui da Terra, ele chegue na Lua com o ângulo certo, com a velocidade certa, que desacelere da maneira correta para pousar de maneira segura, de maneira prevista, controlável.
Mas o que está chamando a atenção mesmo, principalmente da população, é esse experimento inédito que levou uma mini biosfera, ou tentou fazer crescer, né, uma mini biosfera, que chegou a fazer um broto de algodão germinar. Foi uma tentativa ambiciosa dos chineses, né?
Foi uma tentativa pensando no futuro. Se a gente for ler os relatos aí dos projetos dos chineses, os chineses são muito reservados em relação aos seus projetos. Eles não divulgam tudo que eles vão fazer ao mesmo tempo. Então, a gente vai aprendendo aos pouquinhos quais são os projetos deles. Mas já dá para entender que os projetos deles em relação à Lua são muito ambiciosos. Eles, ainda esse ano, no final de 2019, eles querem mandar uma outra missão para coletar material e trazer para a Terra. Provavelmente missões seguintes vão fazer a mesma coisa. Tudo isso com preparação para uma missão tripulada, que deve acontecer ainda na próxima década, na década entre 2020 e 2029. E eles têm planos, fala-se, eu nunca li nada concreto, mas fala-se que eles têm planos de uma base permanente na Lua, talvez na próxima década, a partir de 2030. Então, todos esses experimentos que a gente está vendo agora são preparatórios para as missões posteriores.
E, de repente, pode até envolver a presença de humanos.
Sim, sim, sem dúvida. Eles têm uma previsão de uma missão tripulada para a Lua, acho que ainda nessa próxima década.
Em relação a essa nova etapa da missão de recolher amostras, o que se espera saber analisando essas amostras da superfície lunar?
Pois é, a preocupação dele, o interesse dos chineses está com o lado oculto da Lua e com os polos lunares. Porque muito pouca coisa se sabe. Se sabe tudo o que se sabe de coleta de amostras, foram amostras coletadas, as amostras da missão Apolo, as amostras trazidas para a Terra pelas missões Apolo e posteriormente analisadas aqui, bem como as amostras coletadas e analisadas na própria Lua pelas missões soviéticas lá nos anos 60, 70, eram amostras coletadas do lado de cada Lua, do lado visível da Lua. Existe um interesse grande em saber qual é a mineralogia, qual é o solo, o que acontece no lado oculto da Lua. A perspectiva de instalar uma base permanente da Lua tem alguns requisitos. Por exemplo, água. Sabe-se já que existe, principalmente nos polos lunares e nas crateras onde a luz do Sol não incide, na parte oculta das crateras, existe água, não água líquida, água na forma de gelo. Então, esse é um dos grandes interesses, estudar mineralogia, estudar se existe água ou se existe água entre as rochas. Por quê? Se a gente quebrar a molécula da água, tem hidrogênio e oxigênio, H2O, né? O hidrogênio é combustível. O oxigênio a gente precisa para respirar. Então, ter água, de alguma maneira, é muito, muito importante quando se pensa na possibilidade de uma base permanente na superfície da Lua.
Mas isso pensando num futuro pouco distante, né?
Sim, isso pensando num futuro que, olha, nem é tão distante assim. Eu diria aí 15 a 20 anos. Mas como isso requer o desenvolvimento das tecnologias e depois a construção, a pesquisa toda, então agora é de fato o momento apropriado para começar a fazer esse tipo de investigação.
Luísa Caires para a Rádio USP.